Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvinte. Hoje é sexta-feira, dia 23 de setembro, e nós vamos iniciar mais um Notícias da Manhã da Rádio Audioativo.com. Eu sou Maria Clara Senra e nós vamos começar direto com as principais notícias da cidade com a repórter Clarissa Kogo. Bom dia, Clarissa.
Bom dia, Maria Clara. Tudo bom? Então, ontem, a Operação Todos os Santos da Polícia Civil prendeu 15 acusados de integrar grupo de milícias em Água Santa, na Zona Norte. Seis deles eram policiais militares. Continuam foragidos 27 pessoas, entre elas 7 PMs. Durante a investigação, a polícia recebeu pelo menos 150 denúncias, um recorde quando se trata de milícias. Segundo Alan Turnovski, chefe de polícia civil, em 3 anos já foram presos aproximadamente 440 milicianos. Desses, faziam parte de milícias políticos, policiais militares e civis e integrantes das Forças Armadas. O chefe de polícia civil ainda declarou que o combate às milícias é uma prioridade, tanto quanto ao combate ao tráfico de drogas.
Obrigada, Clarissa. Vamos falar agora com o nosso repórter Ricardo Cabral, que traz as novidades da política brasileira. Bom dia, Ricardo.
Maria Clara, terminou em impasse a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a Lei Ficha Limpa. A votação, que terminou empatada, decidiria se a lei de iniciativa popular entraria em vigor já nas eleições desse ano. Por conta da indecisão, os candidatos que hoje estão enquadrados na lei, a exemplo do ex-governador Joaquim Roriz, do PSC, poderão disputar as eleições, mas perderão o mandato se o STF decidir que a lei é válida para este ano. Os ministros ainda tentaram encontrar uma solução para o impasse, mas nenhuma das propostas obteve consenso. César Peluso, que votou contra, descartou a possibilidade de ter peso duplo atribuído a seu voto, por ser o presidente do tribunal. Alguns ministros também sugeriram esperar a nomeação do presidente Lula para a cadeira antes ocupada pelo ministro Eros Grau, que se aposentou em agosto.
Pois é, Ricardo, parece que essa lei vai demorar e muito para entrar em vigor. Vamos agora com as notícias da economia, com Diego Gerbara.
A taxa de desemprego cai mais uma vez e atinge o menor nível dos últimos 8 anos. O número foi apurado pelo IBGE nas 6 principais regiões metropolitanas do país e indica a criação de 700 mil empregos em um ano. Além da queda do desemprego, a renda média do brasileiro, também divulgada pelo IBGE, teve recorde de alta e é de R$ 1.472,10. Especialistas apontam que ambos os fatores podem pressionar uma alta na inflação causada pelo aumento do consumo. Apesar do otimismo, ainda há um déficit no número de trabalhadores com cursos superiores e técnicos, revelando que, apesar da forte economia, o Brasil ainda sofre com problemas na área de educação, o que pode prejudicar o crescimento.
Obrigada, Diego. Agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais notícias.
Empresário, a nota fiscal eletrônica já é uma realidade. Conheça os sistemas de gestão ERP de alta performance da Artisoft homologados. A nota fiscal eletrônica.
We'll be right back.
Voltamos agora com Notícias da Manhã da Rádio Audioativo.com e você acabou de ouvir Bad Romance, da Lady Gaga. Vamos agora falar das notícias do mundo com a nossa repórter Kalinde Delia. Bom dia, Kalinde.
Bom dia, Maria Clara. O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, gerou protestos ao sugerir que o governo norte-americano teria envolvimento nos atentados terroristas de 11 de setembro. As declarações polêmicas foram dadas ontem durante a Assembleia Geral da ONU, que aconteceu em Nova York. Os Estados Unidos disseram considerar as palavras do iraniano detestáveis e delirantes. Segundo Ahmadinejad, setores do governo americano haveriam orquestrado o atentado para reverter a queda na economia e no seu controle sobre o Oriente Médio. Uma segunda teoria apresentada pelo iraniano dizia que o atentado teria sido realizado por um grupo terrorista, porém com o apoio do governo dos Estados Unidos. Delegações e chefes de Estado norte-americanos e europeus deixaram o plenário da ONU em protesto. Nas ruas de Nova York, imigrantes iranianos protestaram contra Ahmadinejad e pediram a libertação da iraniana condenada à morte por ter cometido adultério.
Repórter aéreo.
Vamos direto para as ruas da cidade saber da situação do trânsito com a repórter Clarissa Kogo.
Bom dia, Maria Clara. E como não podia ser diferente, motoristas encontram lentidões em alguns pontos da cidade. No centro, a Avenida Presidente Vargas, na altura da Central, apresenta trânsito intenso no sentido Candelária. A Avenida Rio Branco tem grande fluxo de carros na altura da Avenida Almirante Barroso. Na Zona Norte, os motoristas encontram congestionamento na Avenida Marechal Rondon, no sentido Maracanã, à altura da Rua Barão do Bom Retiro. Em direção ao Leme, a Avenida Atlântica apresenta trânsito intenso no sentido Leme, próximo aos postos 2 e 4. Na Ponte Rio-Niterói, há lentidão por excesso de veículos no sentido Rio de Janeiro e retenções no acesso ao elevado da Perimetral.
Obrigada, Clarissa. E vamos aproveitar que hoje é sexta-feira e falar sobre o fim de semana com as nossas repórteres Natasha Isis e Márcia Guerra.
Bom dia, Maria Clara. Filmes produzidos por alunos da rede pública vão para o Festival do Rio. Estudantes de escolas estaduais conquistaram um espaço privilegiado no Festival de Cinema do Rio de Janeiro. 45 filmes produzidos pelos alunos fazem parte do programa Vídeo Fórum, da Mostra Geração do Festival. Os trabalhos são resultado das oficinas Cinema para Todos, realizadas em escolas públicas de 19 municípios em todo o país. Nessas oficinas, os aprendizes de cineasta passaram por todas as fases de produção de um filme, tratando do roteiro, filmagem e edição. Os produtos finais tiveram que competir com outros 200 trabalhos nacionais e internacionais pelo lugar de destaque no Festival do Rio, que começou ontem. Agora, Márcia Guerra continua com as notícias de cultura.
Bom dia. Filme sobre a vida de Lula é a indicação brasileira ao Oscar e gera polêmica. Lula, o Filho do Brasil, de Fábio Barreto, foi escolhido por unanimidade entre 23 filmes, incluindo sucesso de público Nosso Lar, para lutar por uma vaga no Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira de 2010. A decisão foi anunciada na última quinta-feira por um grupo formado por nomes indicados pelo Ministério da Cultura, pela Secretaria de Audiovisual, pela Agência Nacional de Cinema e pela Academia Brasileira de Cinema. A escolha gerou polêmica e está sendo acusada de ter fins políticos em época de eleições. No entanto, Roberto Farias, presidente da Academia Brasileira de Cinema e membro da comissão, reforça que o longa é o que tem mais chances de ser selecionado para a premiação internacional.
Obrigada, Márcia. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco falaremos sobre a previsão do tempo, ciência e esporte.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Shame, oh shame, babe. Me. logo, Young B in the ROC. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, eu também sou da família, eu também quero pirraça.
Portal Audiativo, onde as ideias se propagam.
Voltamos agora com notícias da manhã da Rádio Audioativo.com e você ouviu Back to Black da cantora Amy Winehouse. Vamos falar agora sobre a previsão do tempo.
Tempo.
Nessa sexta, máxima de 33 graus e mínima de 18. Ao longo do dia, sol com aumento de nuvens, com a possibilidade de pancadas de chuva à noite. Para o fim de semana, céu nublado pela manhã no sábado e pancadas de chuva à tarde. O domingo vai ser chuvoso. Vamos agora para notícias da ciência com o repórter Ricardo Cabral e Ana...
Sou só eu mesmo, Maria Clara. Mas olha só, a depressão está atingindo mais de 9% dos idosos do país. Os dados são do PNAD 2010, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, que mostram que essa é a principal queixa dos 21 milhões de brasileiros que têm mais de 60 anos. De acordo com o psiquiatra Felipe Kens de Sudo, a depressão nos idosos costuma ser acompanhada de sonolência, falta de memória e mudanças de comportamento, como irritação e perda de interesses em atividades que antes eram consideradas prazerosas. Para o médico, é preciso um diagnóstico rápido e bem feito, mas a notícia boa é que o problema tem cura e o indivíduo pode recuperar a qualidade de vida.
Obrigada, Ricardo. E agora vamos falar sobre um assunto que todo mundo gosta, esporte, com a repórter Lara Monsores. Bom dia, Lara.
Bom dia, Maria Clara. E teve mais um capítulo na polêmica envolvendo o jogador Neymar. Depois de ser o pivô da demissão de Dorival Júnior dos Santos, o atacante de 18 anos ficou fora da lista de Mano Menezes anunciada nesta quinta-feira. Segundo o treinador da seleção brasileira, Neymar vai voltar a vestir a amarelinha quando voltar a chamar a atenção dentro de campo. A nova lista de Mano tem 6 novidades em relação à última convocação. Foram chamados pela primeira vez o goleiro Neto, do Atlético Paranaense, o lateral Mariano, do Fluminense, o volante Elias, do Corinthians, Wesley, do Werder Bremen, Juliano, do Inter e Nilmar, do Villarreal. A seleção brasileira vai fazer 2 amistosos nos dias 8 e 12 de outubro, mas os adversários ainda não foram definidos. Com você, Maria Clara.
Amanda, e quais são as principais notícias do Campeonato Brasileiro?
Pois é, Maria Clara, na noite dessa quinta-feira, 4 equipes finalizaram a 24ª rodada do Brasileirão. Depois de 3 jogos sem vencer, o Fluminense goleou o Atlético Mineiro por 5-1 no Engenhão. O resultado derrubou o técnico do Galo, Vanderlei Luxemburgo, e a crise se instaurou de vez no clube mineiro, que fixa seu lugar na zona de rebaixamento na 18ª posição com 21 pontos. Já o tricolor carioca se mantém na cola do líder Corinthians, na segunda colocação, com 45 pontos. O time de Muricy Ramalho ainda tem o melhor ataque do Brasileirão, com 45 gols em 24 partidas. No outro jogo da noite, o Vitória voltou a vencer em casa e, dessa vez, a vítima foi o Avaí. Com o resultado de 3-0 no Barradão, os baianos subiram para a 10ª colocação, com 31 pontos. Por outro lado, os catarinenses estão com 25 na última posição antes da zona de rebaixamento. Voltamos com você, Maria Clara.
Obrigada, Amanda. Nós terminamos aqui o Notícias da Manhã. Eu sou Maria Clara Senra e nós voltamos com mais notícias. Bom fim de semana a todos.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audiativo. Propagação sem barreiras.